Bom, então vamos voltar aos números. Eu não terminei os números ainda. Então, só para finalizar, assim, tem muitos outros números que não estão aqui, mas falamos do versículo 1, falamos também dos três, né, dos grupos de três. Três lugares fala sobre Bará, na última fala três vezes, então três tem muita relação com Deus. Sete é o número que mais aparece, né? O número mais significativo, que é 3 mais 4, né? 3 de Deus, 4 da criação. Então, 3 mais 4, 7 aparece muito, e os múltiplos, né? Então, está aqui na sua folha, mas tem os múltiplos de 7, que temos 28 letras no primeiro versículo, 14 palavras no segundo versículo, 35 vezes nesse. Só nesse texto de Gênesis 1 até o capítulo 2, versículo 3, sempre estou falando desse conjunto, né? 35 vezes o nome de Deus Elohim, né? 7 vezes 5. 21 vezes fala sobre a palavra terra, 21 vezes também céus. Então são muitas, e isso aqui é só uma amostragem. E aí você tem o número 3 que aparece, o número 7 que aparece, e o número 10, né? 10 vezes Deus fez, 10 vezes segundo sua espécie, 10 vezes Deus disse e 10 vezes haja. Você não vai achar 10 vezes haja em português. Por quê? Porque quando a Bíblia, nós em português fala produza, no hebraico e no inglês também assim é que haja, que produza, mas é o mesmo verbo, tá? Então, se você procurar haja, você não vai achar 10 em português, mas tem 10 vezes essa construção em hebraico, tá? Então, só para, assim, para mim, você fala assim, qual a importância disso, tá? É lógico, você pode criar muito significado, ficar muito tempo só preocupado com números. Eu acho que não precisa ter um interesse exagerado, aquelas previsões, só um parênteses, né? O código da Bíblia, assim, é uma coisa interessante, eles acharam várias previsões, mas é uma coisa interessante que eu ainda não vi, não acompanhei, não posso afirmar isso, mas pelo que eu sei, quando eles descobriram o código da Bíblia, que tinha a ver com, eu nem lembro mais assim como é que eles achavam as profecias, baseado em números, baseado em somar certas coisas, eles acharam muitas previsões que deram certo. E depois eles fizeram algumas previsões, na época que saiu, não sei se era 2006, 2007, eles fizeram várias previsões sobre 2012, 2013, que não aconteceram. Então é uma coisa assim interessante que quando você procura coisas passadas, você olha aqui dá certo, né, com a coisa que já aconteceu. E tá lá. Mas eu acho assim, são coisas muito místicas, muito assim, eu não me basearia muito nisso. E não tomaria muito tempo em números, mas essas coisas que eu estou falando e tem muitas outras, para mim são sinais de algo assim sobrenatural, soberano. É uma coisa que, como eu falei, não acho em outros textos. Então é mais um sinal assim de uma coisa sobrenatural e de uma coisa assim que prova, né, que mostra para nós como Deus é maravilhoso naquilo que Ele faz, né? Assim como Ele coloca, Ele escreve na natureza, quantas coisas. Se você começar a estudar a genética, são coisas assim, você não consegue conceber como é que poderia ter tanta coisa maravilhosa dentro da natureza, como é que Deus fez. Então, isso realmente é algo admirável. Então, a razão que eu estou colocando isso é só para a gente pensar. Esse primeiro capítulo, existem muitos números em outras partes da Bíblia, mas esse primeiro capítulo de Gênesis é algo realmente especial. E eu creio que tem a marca de Deus nisso, ok? Então, eu só vou passar meio rápido por essa letra B, que é o envolvimento da Trindade. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Que tem Deus Pai, assim, quando a gente pensa na Trindade, que não é explícita, e Moisés não pensava em termos trinitários, mas você encontra essas marcas. Né? Elohim, eu já falei sobre isso, é um nome plural, Elohim, é deuses, e às vezes tem versículos na Bíblia que está falando de outros deuses e usa Elohim no plural. Só que quando está falando de outros deuses não são assim. Aí o hebraico vai ter Elohim no plural e o verbo no plural. Agora, por exemplo, no princípio Deus criou. É Elohim no plural e criou no singular. E isso a grande maioria, Elohim aparece milhares de vezes, né, no Velho Testamento e quase todos é nesse jeito, assim, verbo, nome no plural, verbo no singular. Para nós isso tem um significado, mas não que as pessoas naquela época pensassem assim. Então a gente tem que entender que para eles não era claro assim que tem uma pluralidade em Deus, mas Deus deixou essas marcas porque com o passar do tempo ele foi revelando e depois tem versículo 26, que façamos o homem à nossa imagem, que é muito forte, mas mesmo assim, na mente do povo naquela época, eles não estavam pensando em trindade, né? Então são coisas que a gente tem que entender como algo que Deus escondeu ali, mas que muitas vezes para as pessoas naquela época eles não viam nada nesse sentido. Mas pensando, nós que temos já um entendimento por causa do Novo Testamento da Trindade, nós vemos Deus planejando. Então eu só vou citar alguns versículos, muitos são muito conhecidos por vocês no Novo Testamento, que ajudam a gente a ver assim. Efésios capítulo 1 fala assim sobre o mistério da vontade de Deus. Que Deus, aquele, né, Efésios 1, de 9 a 11, né, ele fala do mistério de Deus, ele fala nesse sentido assim, do Pai que propositou. Então ele fala assim, ele faz todas as coisas segundo o seu, muitas traduções falam beneplácito. Eu gosto de brincar que assim, essas palavras não significam nada para mim, né? Benignidade, beneplácito, assim, são palavras assim meio, sabe, assim, sem gosto, assim, sem um sabor, assim, eu não sei. É uma coisa boa, mas eu não sei o que é. Mas Deus tem um plano muito bom, muito prazeroso, é um projeto maravilhoso, é um projeto que igual um arquiteto, sei lá, alguém que planeja um prédio, uma cidade, um projeto, e ele faz toda aquela maquete, ou ele desenha, e ele tem na sua mente algo fantástico que ele está planejando. Então isso é o Pai, ele tem esse plano, ele gera, né? O Pai é aquele que gera, então ele gera antes de gerar visivelmente, né? Ele tem esse projeto que já criou dentro de si. Então esse é o Pai que gera, planeja e projeta. E Efésios 1, acho que é um dos melhores textos, tem muitos lugares que falam que Deus fez todas as coisas por meio do seu Filho, né? João 1, Colossenses 1, Deus fez todas as coisas através do primogênito. Então, quem que fez? Quem que originou? Deus Pai. Mas como que ele fez? Através do verbo, João 1, Colossenses 1, vários textos que falam, Hebreus 1, Hebreus 11, né? As coisas visíveis foram geradas através do invisível. O que é o invisível? É o projeto de Deus e o verbo de Deus, ok? Mas não é só isso, o Espírito Santo, então Jesus é o verbo, ele é essa palavra criativa, essa palavra que gera do nada. Só lembrando assim, que eu falei na última aula que bará, criar, essa palavra hebraica, não significa necessariamente em todos os contextos onde é usado, nem sempre é usado de criar do nada, né? Deus pode criar algo usando algo existente, ele pode fazer isso também. Mas, em última análise, em algum princípio, Deus criou todas as coisas do nada. E ele criou através da sua palavra E não é só uma palavra abstrata, como nós pensamos, que Jesus é o verbo, ele é a expressão de Deus. Então, Jesus expressa perfeitamente tudo que Deus pensou. E qualquer pessoa que tenta fazer o que eu estou fazendo agora, que é tentar passar o que eu pensei durante vários dias na semana, e eu não consigo achar as palavras, eu não consigo passar a ideia, pensa em Deus que tem um pensamento muito superior, muito mais perfeito, e Jesus que consegue expressar perfeitamente aquilo que o Pai pensou. E o Espírito Santo que executa, porque o Espírito Santo que está pairando sobre as águas, gerando, chocando, a mesma palavra de chocar, ele está, o Espírito Santo, né, essa figura é maravilhosa, e na verdade nós não temos nenhum outro lugar na Bíblia tão claro como Gênesis 1, 2, que tem essas trevas, tem esse abismo, tem tudo sem forma, não, sem habitantes, sem, tudo vazio, e o Espírito Santo pairando, pairando, esperando, porque o Pai tem um projeto, o Filho expressa e o Espírito Santo executa. Então, é maravilhoso. Aí você tem, basicamente, um outro lugar na Bíblia que fala, que usa essa mesma palavra de pairar, de chocar, que é Deuteronômio 32:11, que Deus fala a respeito, assim, de uma águia. A minha tradução fala que, sabe aquele versículo que fala da águia que vai despertar os filhotes, né? Coitadinho, os filhotes, né? Estão lá naquele ninho, lá no alto, inacessível, e achando muito bom ficar lá, porque afinal de contas, põe a comida na boca todos os dias, né? Então, chega a hora que tem que sair do ninho. Então, a águia, ela vai agitar o ninho, e na verdade, assim, vai fazer os filhotes sair do ninho. E depois tem toda aquela, não é o nosso assunto aqui, mas é maravilhoso você pensar assim, a águia não só chuta os filhotes para fora do ninho, mas quando eles começam a cair e não sabe voar ainda, a águia vai por baixo, pega antes que caia no chão, e levanta de novo, mas joga de novo para ir tentando até conseguir voar. Mas a palavra nesse versículo que é esvoaçar, que a águia vai preparando e gerando e chegando ao ponto dos filhotes conseguirem voar, é essa mesma palavra que tem em Gênesis 1, 2, que o Espírito Santo pairando sobre as águas e tudo que você vê a seguir em Gênesis 1 e tudo que você vê na Bíblia toda, assim, o Espírito Santo, como nós sabemos, é a pessoa da Trindade que menos aparece, menos é nomeado, menos está no foco, no lume para a gente ver, mas o Espírito Santo está sempre presente. Tem vários versículos que falam do vento, vários versículos que, assim, depois do dilúvio, por exemplo, tinha um outro abismo, né? As águas cobriram a terra, e tinha um abismo outra vez, e o Espírito Santo, que foi como um vento sobre as águas, fazendo que as águas abaixassem, fazendo uma nova criação. O Espírito Santo aparece, eu estou citando isso porque é bem interessante que o dilúvio faz um certo paralelo com a criação, porque houve realmente uma destruição e depois uma nova criação. E apesar de ser muito mais limitado, mas quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho para sair do Egito, usa essa palavra, quando eles passaram no fundo do Mar Vermelho, mas em terra seca, usa também a palavra abismo. Então, como se eles tivessem passado no meio do abismo e foi o Espírito Santo que foi pela nuvem e que conduziu o povo pelo deserto, Isaías 63 e outros passagens vão falar sobre isso. Então, o papel do Espírito Santo, né, o papel da Trindade em todos esses momentos é muito notável e é maravilhoso a gente pensar em como Deus é capaz de tirar forma, de encher, de trazer luz no meio das trevas, né, no meio do vazio, no meio do abismo. Então, isso é maravilhoso, esse cenário que é pintado no versículo 2 e como Deus está agindo e criando algo através disso. Tem um termo que é bastante usado assim pelos teólogos, que Deus, geralmente as pessoas que usam esse termo também estão achando, acredito, né, que Gênesis 1 seria tudo, toda a criação do nada, nesse momento da criação. Mas é uma expressão usada assim, que tudo Deus disse, pela palavra, haja luz, separe o firmamento, águas em cima, águas embaixo, produz a terra. Assim, a terra não produz, né? Mas esse haja, né? A terra vai produzir, as águas vão produzir. Isso é vida. Deus está gerando vida, né? Haja luminares, né? Então, tudo isso que Deus criou pela sua palavra, existe uma expressão que vem do latim, que é Fiat, que não é a montadora de automóveis, mas é Fiat, né? É Fiat Luz, né? Que em latim seria assim, haja luz. Então, Deus criou por fiat, quer dizer, só pela palavra. Não, ele não precisou de mais nada, ele cria pela sua palavra. Então, isso é fantástico. Quando você pensa no Deus criador, no Deus que é capaz, e até como Ricardo começou hoje, assim, de trazer vida de um galho seco, isso é tremendo. Deus é o Deus da criação, Deus é o Deus da ressurreição, Deus é a nossa esperança de uma nova criação, dessa finalização de tudo que Deus está gerando aqui em Gênesis 1, que, como nós temos falado, isso tudo requer um final. Vocês acham que Deus pode ter criado tudo isso e vai deixar morrer, o projeto dele vai ser frustrado, ele vai se contentar com algo, né, assim, meio, né, assim, a visão dos cristãos através desses últimos séculos, milênios, a maioria dos cristãos acredita, tem acreditado, numa visão que seria uma frustração total do plano de Deus. Porque se o plano de Deus é tirar os cristãos, levar para um lugar espiritual, onde, na verdade, parece que nem tem muita ideia de corpo físico, mas é uma vida eterna no céu, sem uma realidade física, e a terra ser totalmente destruída. Como que fica esse projeto de Deus? Então, isso é muito importante para a gente entender que o projeto de Deus, todo o plano original, todo esse projeto original, está em Gênesis 1, que realmente mostra o que que Deus fez e por que que ele fez, né? Ok, então, na letra C, só quero mostrar assim, alguns pontos. Não vou poder ficar muito tempo em cada um, mas assim, quando a gente pensa, se Deus não está, o propósito de Deus em nos revelar Gênesis 1, se não é mostrar exatamente como Deus criou todas as coisas, ou seja, como é que foi a ordem? Como eu falei assim, não tem problema nenhum entender que Deus criou luz no primeiro dia e os luminares só no quarto. A gente menciona que tinha plantas no terceiro dia, o sol só veio no quarto, várias outras coisas que aparecem que, se você perguntar para o cientista, será que foi assim que aconteceu? A ideia não é essa, explicar exatamente como, porque a ideia nessa, se é uma poesia, se é uma narrativa, mostrando vários pontos, o que que Deus realmente queria mostrar se ele não tinha intenção de mostrar para nós o fundamento científico de tudo isso? Então, é isso que nós estamos querendo entender. Através desse diagramazinho, assim, dessa relação, nós estamos tentando mostrar que Deus pegou uma situação de trevas, abismo, sem forma e vazia, e criou condições de vida e criou vida. Ok? Então, tudo que Deus fez foi para colocar ordem, para colocar um plano maravilhoso para que funcionasse a vida, e ele tinha algo em mente, ele tinha um projeto perfeito, e ele foi executando através dessa sequência, né, de Pai, Filho e Espírito Santo agindo junto na criação. Então, como que esses seis dias de criação mostram essa mudança do versículo 2 para uma terra que pode ser habitada? Então, primeiro, já vimos aqui o 1 e 2, né? Sem forma e vazia, né? Cada dia ele estava fazendo alguma coisa para trazer forma e depois para encher. E só um parênteses, assim, eu acho que é importante a gente de vez em quando olhar lá para o fim, porque isso traz mais sentido. Já mostrei que lá no fim, mesmo comparando com essa criação que é perfeita, mas é algo que desde o início, esse plano é perfeito, vai chegar a um clímax, a uma consumação, mas o plano de Deus para essa criação, mesmo que não tivesse pecado, o plano de Deus era preparar para algo eterno. Então, isso que tinha dia e noite, isso que tinha mar representando, são coisas figuradas, mas representando-se o que, que tem o abismo, o sol, as estrelas, todo esse sistema de vida, né? Uma das grandes coisas que só vou tocar assim, de passagem, talvez depois a gente entre quando falar da queda, mas uma das grandes perguntas é, na criação original, as plantas, claramente as plantas tinham que morrer. Tinha morte antes de Adão pecar? Havia morte na criação? As plantas morriam porque elas eram alimento para os outros seres vivos. Mas os animais morriam? Bom, você consegue imaginar assim, o sistema de Deus? Eu estou colocando perguntas que a Bíblia não responde. Mas só pensando assim, os animais não morriam? O homem nunca morreria, né, se ele comesse da árvore da vida, não. Mas é uma grande pergunta teológica e científica e tal. Assim, havia morte, eu estou falando isso porque o que Deus criou era perfeito, mas não era o final. Essa criação, ela vai caminhando para uma consumação. Mas lá em Apocalipse 21 e 22, a gente vê uma consumação que Deus tinha planejado desde o início e que essa criação vai dar lugar para uma outra forma, um outro sistema permanente, né? Então, então Deus estava trabalhando nesse sentido de dar forma, de encher. E a outra coisa que eu ia falar, assim, Deus queria que quando ele falou com os animais, multiplicai-vos, ele abençoou. Só uma outra curiosidade. Qual foi o primeiro ser vivo que Deus abençoou? Não foi o homem. O primeiro ser vivo que Deus abençoou. Agora, por que eu não sei? Mas está no versículo 21. Deus criou, versículo 22, né? 21, Deus criou os grandes animais aquáticos, as baleias, né? Os monstros marinhos, todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, toda ave com asas segundo sua espécie, e versículo 22, Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. Isso foi a primeira bênção que está registrado aqui na Bíblia. Nós vamos futuramente falar mais sobre bênção, que é um dos temas, uma das coisas centrais da Bíblia. Mas, então, Deus falou com os animais, Deus falou com o homem para multiplicar, encher a terra, porque Deus quer encher, ele não quer, isso que em Isaías fala, Isaías 45, Deus fala assim, eu não criei a terra para ser vazia, não habitada, eu não criei a terra para ficar nessa condição aqui, trevas, vazio, sem forma, Deus não criou para ser assim. Então, a criação de Deus é harmonia, é encher, mas a Bíblia fala que no final, Deus vai encher todo o universo com a vida dele. Então, é para lá. Essa é a consumação. Depois, assim, só é uma nota para a gente sempre lembrar. A criação está sempre olhando para uma consumação final. Ok, número 3, C3, né? A separação. Isso é uma coisa que chama muito a atenção, com certeza. Se você ler Gênesis 1, você vai parar e pensar, puxa, quanta separação. Separou luz das trevas. Eu não entendi muito essa coisa assim de separar, porque se tem luz, as trevas vão embora. Mas ele falou assim, que ele criou a luz e depois ele separou a luz das trevas. Mas ele enfatiza isso no primeiro dia e enfatiza no quarto dia, que ele separou luz das trevas. Por enquanto, nós temos as duas coisas, luz e trevas. Depois ele separou as águas da terra das águas de cima do firmamento. Depois, no terceiro dia, ele separou a terra seca dos mares. E depois, no quarto dia, ele volta a falar sobre a separação por causa do sol e da lua e das estrelas. Ele separou o dia da noite, luz das trevas de novo. Então, ele fala várias vezes sobre separação. E o pensamento, só rapidinho assim para a gente entender. Nessa condição original, uma terra coberta de água, sem forma e vazia, mas ali, como eu falei assim, nesse momento que ele está separando, ele não está criando do nada. Quando ele criou do nada foi antes. Nesse momento, né, ou seja, a criação dos seis dias de Gênesis 1, ele está dando forma, dando funções. E essa questão de dar funções é muito claro aqui. E para que haja, agora esse princípio assim, é uma coisa que dá para você pensar bastante. Quando você tem todos os elementos aqui, nessa terra, nesse abismo, você tem todos os elementos. Você tem a água, a terra está lá, mas ela está coberta. Mas para que haja condições para a vida, ele tem que separar e dar funções. E isso é algo que Deus precisa fazer no corpo de Cristo, na humanidade, nas famílias. Deus separa, não para criar superioridade, inferioridade, mas todo esse relato de Deus colocando ordem, Deus estruturando. Ele faz várias coisas para dar funções. Então vamos pensar aqui juntos. Separação, que é o número 3 aqui. Número 4, ele dá nomes. Quando ele separa a luz das trevas, depois ele dá nomes. A luz ele chamou dia. E a escuridão, as trevas, ele chamou noite. Né? Aí ele chamou terra. Ele separa e dá nomes. O dar nome na Bíblia assim, é algo sempre muito significativo, né? Porque o nome vai representar, e não é só uma coisa superficial, vai realmente representar a função. Então, ele separa, ele dá nomes e ele abençoa. Olha que coisa tremenda. Ele separa, ele dá nomes, ele dá várias funções. Por exemplo, no quarto dia ele fala, olha, vai ter esses luminares são para regular, para governar, para mostrar dias e meses e anos, ciclos. Então, Deus estrutura o tempo, Deus estrutura todas as zonas. Ele fala assim, para governar, não é porque um é melhor do que o outro, mas para que haja ordem, para que funcione, tem que haver separação e tem que haver funções. Então, quando depois, lá na frente, você vê Deus separando Abraão, Deus separando um povo, dos filhos de Abraão, Deus separa um, dos filhos de Isaac, Deus separa um. Deus vai separando, dando funções, mas a intenção é abençoar todos. Então, o que Deus quer é um todo, o cosmos, a criação, o universo, é um todo harmonioso, porque Deus não pode deixar tudo assim, tudo numa massa disforme. Ele tem que separar, ele tem que dar nomes, ele tem que dar funções e ele tem que abençoar. Então, isso é algo que faz parte desse trabalho de Deus que está falando assim, é claro que Deus criou seres vivos, Deus criou as plantas, Deus criou os animais marítimos, as aves, Deus criou vida, mas ele está fazendo muito essa questão de dar funções, de dar nomes e de abençoar, ok? Então eu estou só passando mais ou menos rápido por esses itens aqui da letra C, mas todos eles fazem parte desse trabalho de Deus de organizar. Para quem gosta de organização, Deus é muito organizado, Deus gosta de harmonia, Deus gosta de terminar o que ele começa, né? Tem muitas coisas que a gente aprende desde esse primeiro capítulo da Bíblia sobre quem é Deus e como é a criação dele. A criação, o homem foi feito na imagem de Deus, mas toda a criação representa a natureza de Deus, de uma forma diferente do homem. O homem representa Deus de uma forma muito mais elevada, mas toda a criação representa Deus e Deus está mostrando sua maneira de trabalhar com a criação. Número 7, na letra C, a existência de ciclos, estações. Deus não é maravilhoso que Deus não é monótono? Deus não faz assim, já pensou assim, quem gosta da primavera? Mas se o ano inteiro fosse primavera, você ia cansar, né? Então, é assim, e para que haja primavera, tem que ter inverno. Então, tudo isso é assim, faz parte dos ciclos de Deus, né? A semana, né, a razão principal de toda essa narrativa em 7 dias é porque Deus estruturou a semana, né? E como acho que foi o Abel também que lembrou que o Deus, lógico que não foi a primeira vez no Egito que eles sabiam dessa história da semana de Deus e da semana ter 7 dias, mas se Moisés escreveu isso e passou isso por escrito nessa época da escravidão, de sair do Egito, imagine o povo de Israel, os filhos de Israel, no Egito, trabalhando como escravo, sem dia de folga, 7 dias por semana. Muito importante entender como Deus criou um ciclo de trabalho e descanso. Então, isso tudo é muito significativo, nós vamos entrar nisso mais para frente. Mas Deus trabalha com ciclos, semanas, com meses, né? Ciclo da lua, com estações, né? O ano dos judeus tinha 7 festas durante o ano. Então, Deus trabalha muito com esses ciclos diferentes, né? Então a gente tem que saber como nos adaptar, como acompanhar Deus nos ciclos da nossa vida, né? E me parece que a primavera para um não é sempre a primavera para o outro. Então a gente tem que saber discernir que tem momentos diferentes, estações diferentes para indivíduos, mas tem momentos coletivos, né? Tem momentos em que Deus visita a igreja, tem momentos que Deus está cumprindo seu plano profético, então tudo isso faz parte do plano de Deus. E número 8, que eu vou usar mais para nossa conclusão, algumas pessoas, até cristãos, mas principalmente pessoas que às vezes não têm assim uma experiência com Deus, mas acreditam que exista um Deus. Muitas pessoas pensam, não, existe um Deus, mas pensam em Deus, Deus como Criador, como aquele que fez tudo no início e depois deixou para lá. E talvez futuramente a gente possa entrar um pouco mais nisso, mas tem um versículo em Colossenses que fala que nele, em Cristo, tudo subsiste, tudo veio por meio dele, mas tudo existe. Hebreus 1 também fala que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então tem umas palavras teológicas complicadas, mas é muito simples entender. Deus é transcendente, que era uma coisa super diferente para os pagãos daquela época, porque para eles deuses eram parte da natureza. Era o sol, era um deus, né? Os deuses eram muito ligados com o vento, com o sol, com o tempo, com a natureza. E Deus está revelando aqui, alguns até deram isso como uma das razões porque Deus colocou o sol e a lua no quarto dia, que Deus fez a luz e depois no quarto dia ele fez o sol, para dizer assim, você não é Deus coisa nenhuma, eu já fiz a luz antes. Agora você pode dar a luz aqui, mas você não é Deus, você é um astro que eu coloquei para fornecer luz e energia, mas você não é dono de nada. Você não é uma, né, assim, Deus não é, não faz parte da natureza, ele não é a natureza, né? Não é a mãe natureza, não é Deus na natureza, né? Então Deus é transcendente. Ele é um criador, ele está acima da criação, ele é separado da criação, ele está acima da criação. Então isso é a transcendência de Deus. Mas aí tem uma outra palavra que é a imanência de Deus. A imanência de Deus significa que Deus está, apesar de ser transcendente, mas ele está profundamente envolvido com a sua natureza. Ele não criou as coisas e assim, agora vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos, né? Assim, né? Você põe um brinquedo, ele tem um motor, você liga, né? Liga a bateria, liga o carrinho e vamos ver para onde que ele vai. Não, é Deus, de uma forma misteriosa, porque claro que Deus não está controlando tudo também, assim como se fosse um robozinho, mas essa é a beleza da criação, é que Deus é transcendente, mas ele também é imanente. E essa imanência está, todo esse capítulo aqui, Deus está totalmente envolvido em tudo que ele está fazendo. E depois... se vocês tiverem um pouquinho de força ainda, nós vamos ler Salmo 104, que acho que é o melhor texto que descreve essa imanência de Deus. Mas só vamos só finalizar aqui. Então, Deus ele está totalmente envolvido com a criação. Né? Ele faz parte, ele está interessado. A criação dele é um projeto dele. É um projeto, Deus está muitíssimo interessado no projeto dele. A criação nos dá a ideia de propósito, de sentido. A vida não é uma coisa por acaso. Nós não estamos vagando pela vida sem saber aonde nós vamos, o que vai acontecer. Existem muitas áreas de liberdade. Deus abriu, assim, é coisa que a gente, eu pelo menos, eu não consigo descrever isso, assim, Deus é imanente, é envolvido, essa subsistência pela palavra de Deus significa, assim, se em algum momento, que é inimaginável, mas se em algum momento a Trindade parasse de se amar, essa beleza da interação da Trindade, que é o amor, que é a doação, que faz assim, a fusão, a formação de energia, geração de energia na natureza, faz um paralelo com essa natureza de Deus. Então, se em algum momento a Trindade não estivesse em amor, essa fusão divina não estivesse acontecendo, todo o universo iria se desintegrar imediatamente, porque todo o universo é sustentado pela palavra de Deus, pela natureza de Deus. Está dando para entender? Então, os cientistas estudam as leis e acham que tudo isso aí funciona sem Deus. Mas nada disso funcionaria por um segundo se não estivesse saindo da própria natureza de Deus. Então Deus é totalmente envolvido com a sua criação. Tá, hoje a gente não vai conseguir ler essas outras descrições da criação, então só vamos aqui para as conclusões, depois, pelo menos o Salmo 104, vamos ler um pouquinho no final. As conclusões são bem parecidas com as conclusões da última aula, mas são as seguintes. O relato de Gênesis 1 não tem pretensão de dizer quando Deus criou todas as coisas, nem como as criou. Então, não é o propósito de Gênesis 1 explicar essas coisas. Nós não temos uma precisão de tempo. Não, alguém provou pela Bíblia, pelas genealogias. Eu já falei sobre isso, né? O cara fez um cálculo lá que 4.004 anos antes de Cristo, às 9 horas da manhã, não sei o que lá, Deus criou Adão e Eva. Não dá para tirar essas conclusões da Bíblia. A Bíblia não mostra isso, né? E depois eles até contestaram muito essas conclusões dele, dizendo que, porque tem muitas lacunas nas genealogias, o povo, assim, não era o costume deles. Quando dá uma genealogia, eles falavam alguns nomes significativos, mas eles não tinham a pretensão de colocar todos os descendentes. Quando falava pai de, podia ser avô de ou bisavô de. Eles não tinham essa pretensão de fazer uma árvore genealógica precisa como nós faríamos hoje. Então, não dá para a gente tirar essas conclusões da Bíblia nem de Gênesis 1. O livro de Deus, a Bíblia, não tem conflito com o livro da natureza. Só existe uma verdade, embora não tenhamos pleno conhecimento. O problema nosso é que nós não temos pleno conhecimento da revelação de Deus, nem na Bíblia, nem na natureza. Eu não tenho. Não sei se alguém aqui tem. Eu não tenho toda a revelação, quando eu falo toda, a minha fração é bem pequena, né? A gente não tem toda a revelação deste livro e nem todos os cientistas de todos os tempos não têm toda a revelação da natureza de Deus. Então, nosso conhecimento em nenhuma das áreas é completo, ok? Mas não tem. Se tem a verdade bíblica real, e se tem a verdade na natureza real, as duas verdades não vão ter choque. Amém, gente? Isso é muito importante. Eu creio nisso. Se tem algo, eu não tenho absolutos na ciência, mas se tem algo que é verdade, não vai chocar com a Bíblia, né? Então, nós não precisamos ter medo da ciência e nem combatê-la. Número 2, o ponto central da revelação de Deus em Gênesis 1 e em toda a Bíblia eu coloco ponto central, mas assim, claro que não seria o único ponto central, mas seria um ponto importante que nós podemos entender aqui. Deus criou o universo com envolvimento direto, porque ele tem um projeto que pretende levar à consumação. Então isso aqui não é uma coisa assim, eu sou criador, vou falar, vou criar umas coisas e depois deixa rolar. Não, é um projeto do coração dele, né? Então, ele tem envolvimento direto. Isso dá propósito e sentido para toda a criação, especialmente para a humanidade. Embora a ciência e todas as formas de conhecimento não sejam inimigas nem incompatíveis com a verdade revelada nas Escrituras, agora, aqui que é o ponto que nós precisamos entender. Eu estou enfatizando, não precisamos ter medo da ciência, não precisamos ter medo da psicologia, não precisamos ter medo da filosofia, não precisamos ter medo de nenhuma área de conhecimento. Não temos medo, porque a verdade é uma só. A verdade de Deus e a verdade que está sendo descoberta. Mas tem um problema, claro que tem um problema. E o problema é qual? A visão fundamental de grande parte da cultura moderna, de que tudo aconteceu por acaso, sem um criador e sem sentido algum, é totalmente oposta à mensagem central da Bíblia. Então, a visão, a cosmovisão, a visão de mundo de que tudo aconteceu por acaso, aconteceu por evolução, aconteceu, Deus usou algum processo natural. Eu não sei, a ciência não é absoluta, eu não sei, mas isso em si não contradiz a Bíblia, isso é importante entender. Agora, dizer tudo aconteceu por acaso, sem sentido, nós viemos a existir aqui, não tem sentido nenhum, aconteceu por acaso, todas as coisas aconteceram por acaso, como eu falei assim, comece a ver as aves migratórias, comece a olhar os peixes no fundo do mar, comece a olhar a relação da vida, comece a ver que os elementos químicos que compõem a nossa vida vieram das estrelas, as coisas que começam a aparecer na ciência, na verdade, são coisas que fazem a gente ter muito mais admiração de Deus, porque como que Deus criou 100 elementos, né, 100 mais ou menos elementos químicos, e a combinação forma todos os tipos de matéria. Uma das coisas que, se vocês assistirem esse vídeo de Rob Bell, que o Eliasaf acho que vai passar para vocês, ele começa a falar do ajuste fino. Essa parte, assim, é fantástica. A Terra tem não sei quantos milhões de quilômetros do Sol. Se fosse um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não teria vida na Terra. Então ele começa, que ele coloca lá nessa lousa enorme dele, né, que eu queria um dia ter uma lousa parecida. Ele começa a colocar todos esses reloginhos, né? Sabe, relógio que mede pressão, relógio que mede... Né, assim, é um tipo de um relógio que tem, né, um indicador. Então tem um monte, são dezenas, eu não sei quantos são, de ajustes finos. Se tivesse, ele fala do sal, da quantidade de sal que tem nos oceanos, é a mesma proporção de sal que tem no nosso sangue. Se aumentasse isso um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não teria vida. A ação da Lua sobre a Terra, aquele ângulo que a Terra faz... Sabe, aquele grau, né, de inclinação da Terra, se fosse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tem um monte de ajustes finos que, se mexesse um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, para cá, não teria vida. Quem que arrumou todos esses ajustes? Então, pensar na nossa vida como algo por acaso, esse é o ponto que eu falei no início da aula hoje, esse é o ponto que nós não podemos abrir mão. Deu para entender? Existe um propósito. A criação nos mostra que nós fomos criados e tudo foi criado com um propósito. E nós nunca vamos ser felizes se nós estivermos fora desse propósito. E tudo está caminhando para um alvo. E se nós não entendermos esse alvo de Deus, se nós não entendermos o que Deus queria fazer na criação, nós não vamos entender também para onde nós estamos indo. Então, tem muitas coisas envolvidas. Eu tenho, assim, um anseio muito grande. Eu sei que a gente está só tocando de leve em alguns pontos, mas o fato de Deus ser criador, talvez na próxima aula a gente possa... ler alguns desses textos que mostram, assim, o fato de Deus ser criador nos dá segurança. O fato de Deus ser criador nos mostra que nós não estamos vagando sem propósito. Alguém está no controle. Alguém está governando. Tem coisas que saíram do controle de Deus por causa do pecado, mas ele não perdeu o controle da nave Terra. Ele não perdeu, né, as rédeas, ele sabe aonde que ele quer chegar, e nosso papel é fazer parte disso, e até hoje ele está fazendo esse trabalho de separação, de dar nomes, de dar funções, de colocar o reino dele, que já existe, de colocar as coisas em ordem, de fazer com que a vida que ele chama à existência, pela palavra, pelo Espírito, ele chama a existência e cria coisas impossíveis, ele faz brotar flores lindas de um galho seco. Gostei muito dessa figura, eu acho que é algo que nos dá uma tremenda esperança. O Salmo 104 também vai ficar para a próxima vez, mas se você quiser ler, é um salmo maravilhoso, fala desde a criação dos céus e da terra, mas ele fala muito sobre o envolvimento de Deus com os leões, com, né, com as cada tipo de animal, como ele sopra o Espírito. Deus é envolvido, diretamente envolvido com a sua criação. Eu acho muito lindo isso e nos mostra como se, como Jesus falou, se Deus cuida de um passarinho, que ele falou assim, nenhum passarinho vai cair sem a conhecimento, sem a permissão de Deus, muito menos alguma coisa vai acontecer conosco. Então, se Deus está cuidando de toda a natureza, ele também está cuidando de nós e, principalmente, ele quer fazer esse trabalho de ordenação, de organização não humana. Nossa organização humana, muitas vezes, entra em choque com a organização dele. Então, Deus quer as coisas organizadas, mas ele faz, ele dá nomes, ele dá funções, ele coloca as coisas. Então, para que a nossa vida e a natureza e tudo que Deus quer entre em harmonia, nós temos que entrar na ordem dele. Amém? Então, Deus abençoe e até o ano que vem, né? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos. Sabemos que estamos tocando muito de leve, muito superficialmente, mas, ó Deus, que o teu Espírito possa nos revelar com muito mais clareza, Senhor, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos, ó Deus, nos leve a entender, Senhor, um pouquinho mais de quem o Senhor é, ó Deus, das implicações tremendas de um Deus que criou tanta coisa de uma forma tão perfeita. Nós estamos em tuas mãos e ainda que o mundo pareça tão desordenada, tão longe da tua harmonia, o Senhor prometeu que vai colocar todas as coisas em ordem. O Senhor vai reconciliar, renovar, recriar todas as coisas. E essa é a nossa esperança, e não só de ficar assistindo, mas de fazer parte de alguma maneira. Queremos, ó Deus, fazer parte, fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor queria que os primeiros seres humanos fizessem, fazer parte do teu projeto sobre a terra. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém.